Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Professor Osmar Malaspina, bom dia.
Bom dia.
Professor, o senhor está vindo ao nosso programa a convite do nosso ouvinte Ivan Evangelista de Marília, em São Paulo, que tem se preocupado com o desaparecimento de abelhas na região onde ele vive, inclusive com a destruição de colmeias, segundo ele, em função da utilização de agrotóxico na área próxima a essas colmeias. De fato, professor, esse agrotóxico que se tem usado aí muitas vezes indiscriminadamente pode fazer esse tipo de estrago, causar esse tipo de dano à nossa biodiversidade?
Pode sim. Desde o ano 2000, essa questão dos agrotóxicos tem sido bastante discutida e tem ocorrido em diversos países, inclusive na Europa, França, Alemanha, chegaram em 2003, 2004, 2005 a proibir alguns dos agrotóxicos que eram mais letais para as abelhas, né? No Brasil, isso não era uma coisa muito incipiente, muito forte, mas agora nos últimos anos, a partir de 2006, 2007, principalmente aqui nos estados do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente tem conseguido mostrar e provar com documentação, a grande influência e a grande mortalidade de abelha devido aos agrotóxicos. Esse é um fator que está muito ligado ao sistema de aplicação, né? Anteriormente, a aplicação dos agrotóxicos não era feita por avião, né? Era feita por outros mecanismos. Depois que começaram a fazer as aplicações aéreas por esse sistema de aviação, aí isso começou a ficar muito evidente, esse tipo de mortalidade de abelha pelos agrotóxicos. Porque quando você passa com um avião, você tem uma deriva da molécula do agrotóxico para uma grande distância. Então, mesmo que você esteja passando numa plantação, ele chega aí a 2, 3 quilômetros a essa deriva. Aquela fumacinha que sai do avião junto com o agrotóxico. Então, todos os insetos que estão no entorno dessa região, que atinge 2, 3 quilômetros da área de aplicação, acabam morrendo. E as abelhas, evidentemente, entram nesse rol.
Professor, que tipo de cuidados a gente tem tido? De fato, não temos tido cuidado nenhum. Ouvindo o senhor falar, me lembrei daquele episódio, que acho que a gente pode chamar de trágico, de Lucas do Rio Verde, porque inclusive até hoje, mães que tiveram o seu leite, né, o leite que estão dando do peito para as crianças agora, tiveram esse leite testado. Nele encontraram ainda agrotóxico, fruto daquela aspersão que foi feita sem nenhum cuidado, um acidente. Até hoje não se sabe bem como é que se deu aquilo. Que tipo de cuidados a gente tem tido? Quer dizer, que tipo de problemas isso pode trazer para a população à volta? Porque veneno é veneno. Se está atingindo as abelhas nesse nível, também pode atingir outros insetos e também a médio prazo, inclusive os animais, os mamíferos, incluindo nós. Não, professor?
Sim, certamente, né? O problema desses inseticidas, desses agrotóxicos, é o tempo que eles permanecem, né, no meio ambiente. Né? Então, vamos pensar que esse agrotóxico, mesmo que ele não seja aplicado numa região aérea, mas seja aplicado numa planta, numa região, no solo. E aí você tem uma chuva, essa molécula não desaparece, ela fica lá por algum tempo. E aí essa chuva leva essa molécula para um lago ou para um rio. E certamente essa molécula, ela estando no rio, estando impregnada em algum substrato, vai acabar servindo de alimento, por exemplo, para um peixe. Então esse agrotóxico que saiu lá das plantações vai para o lago, vai para o rio, vai para o peixe. E aí, se você tem uma população que se alimenta desse peixe, desse lago, essa molécula vai ser transferida para a gente. E por isso que ela vai aparecer lá no leite materno, como naquela população. Não sei se foi esse o caso, mas esse é um exemplo que a gente pode citar. Então, em qualquer circunstância, você está acumulando isso na natureza. Tem agrotóxico que tem um poder de degradação razoavelmente rápido, quer dizer, ele é aplicado na natureza e desaparece. mas tem agrotóxico que fica um longo tempo na natureza. E à medida que ele vai ficando esse longo tempo, ele vai sendo impregnado em frutas, em outros animais, e nós, humanos, que nos alimentamos dessas frutas ou dos outros animais, estamos acumulando esse agrotóxico no corpo. A questão é saber quanto que a gente está acumulando e quanto que o organismo suporta, né? Qual é a capacidade de envenenamento desse organismo. Então, esse é o grande desafio que nós temos.
Uhum. Se o senhor depois quiser dar uma olhadinha, professor, a cidade se chama Lucas do Rio Verde, é no Mato Grosso, e foi um fato bastante interessante para o senhor, que é um pesquisador dessa questão da aspersão e os perigos em relação a esse trabalho e aos cuidados que a gente deveria ter e que parece que não está tendo, pelo menos da forma como seria ideal. Vale dar uma pesquisadinha nesse episódio, que foi realmente bastante dramático. Professor, conte mais um pouco dessa sua pesquisa com as abelhas. Como eu lhe disse, o Ivan estava muito preocupado, porque ele está ali nessa região já mais antropizada, em Marília. Existe uma forma de se proteger, da gente se proteger disso, de proteger a nós mesmos, proteger as abelhas, as colmeias, desse ataque invisível dessas moléculas, como o senhor chama, do agrotóxico?
Sim, claro que a gente precisa, é claro que os produtores, né, os agricultores, hoje necessitam de agrotóxico para produção, porque também se eles não tiverem agrotóxico, as perdas vão ser muito grandes e aí nós vamos ter alimentos para sustentar a população brasileira, a população mundial. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Então, é possível a gente tomar alguns cuidados especiais e para que a gente evite isso. Então, é preciso, primeiro, educar, né, os aplicadores, educar a população com relação a isso, alertar para os problemas. E, segundo, pelo menos as empresas que produzem os agrotóxicos, as empresas que aplicam os agrotóxicos, tem que tomar muito mais cuidado do que eles estão tomando. Hoje as coisas são feitas muito sem uma preocupação maior com a natureza, sem uma preocupação maior com a contaminação do lago, sem uma preocupação maior com a contaminação da floresta. Então, é preciso ter ações, né, políticas públicas ou ações imediatas que a gente possa estar minimizando essa questão. Uma das questões que a gente pode discutir e que estamos discutindo aqui no Sul, principalmente com as empresas aplicadoras, é a possibilidade de a gente estar proibindo, por exemplo, a aplicação aérea feita por avião, e que esse agrotóxico seja só aplicado pontualmente naquela planta que precisa, sem essa distribuição larga do que faz o avião. Se a gente já conseguir fazer isso, nós já vamos diminuir muito essa falta de controle na aplicação, né? Então, há uma série de ações que é possível ser feita e a gente tem que tomar rapidamente essa questão, esse posicionamento, tanto por parte do governo, por parte das indústrias que produzem isso e das empresas que aplicam esses agrotóxicos, né, e que a gente pode minimizar a questão. Resolver de vez, de imediato, eu acho bastante difícil, mas nós precisamos tomar algumas posições para que minimizemos esses efeitos desse agrotóxico rapidamente. Então dá para fazer. É preciso investir em tecnologia para isso. E urgente.
Professor, nós estamos ouvindo, gente, o professor Osmar Malaspina. Ele é pesquisador do Departamento de Biologia do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Unesp. Estamos falando sobre os agrotóxicos e as abelhas e aquilo que está à volta dessas áreas de plantação onde se borrifa esse veneno. No caso, professor, supondo que algumas dessas abelhas, eu não sei se a natureza é um pouco assim, né? Os seres vão se adaptando, essas abelhas, essas colmeias que conseguem sobreviver, é possível que o mel que elas produzem também venha a conter as tais moléculas de agrotóxico, o mel e os outros produtos, né, que elas produzem?
Certamente, né? Nós aqui já tivemos casos em que a gente detectou a presença desse agrotóxico, tanto do mel como na cera, por exemplo, né? Porque a cera também ela tem uma glândula que produz aquela cera que ela armazena para armazenar o mel. Então, se ela vai coletar numa flor, por exemplo, coleta o néctar numa flor que está contaminada, ou pólen numa flor que está contaminada, ela vai levar isso e armazenar. Se a dose for muito alta, ela vai morrer. A abelha vai morrer. A dose for muito alta, a abelha vai morrer. Mas se é uma dose pequena, né, então ela vai coletando vagarosamente, ela vai transportar isso para dentro da colônia e vai armazenar no mel ou vai armazenar na cera. A primeira consequência que a gente tem disso é a mortalidade da cria. Os filhotes das abelhas que estão lá dentro, as larvinhas que estão lá dentro, que se alimentam desse mel, que se alimentam desse material ou que entram em contato com a cera, acabam morrendo. Mas se ficar por um longo tempo, isso vai ficar armazenado no mel. Então poderá também, quem se alimentar desse mel, se alimentar desse pólen, né, também estará sendo contaminado por esse agrotóxico. Né? Às vezes as quantidades são pequenas, mas elas vão sendo acumulativas no organismo e vai armazenando, vai acumulando no organismo por um longo tempo. Né?
Uhum. No caso, aqueles que são criadores, professor, com esse trabalho profissional, de que maneira eles podem defender o seu produto, defender as suas colmeias? Quer dizer, há já também discussões no nível público dos ministérios, principalmente o Ministério da Agricultura, que é o que lida com essas grandes áreas, né, de plantação, principalmente de monocultura, que é onde se utiliza mais esse tipo de aspersão de veneno?
Existe sim, por exemplo, amanhã eu estou indo a Santa Catarina, em Florianópolis, para dar uma palestra para a Anvisa, o pessoal da Anvisa que trabalha com isso, porque são três setores que cuidam dos agrotóxicos, né? É o IBAMA, o Ministério da Agricultura e a Anvisa, esses três setores do governo é que cuidam. Então, eu já falei, já dei uma palestra para o IBAMA, já demos uma palestra para o Ministério da Agricultura e agora vou dar uma palestra para o pessoal da Anvisa em Santa Catarina para mostrar o problema e para que a gente possa juntar os três organismos do governo e podemos estabelecermos algumas políticas públicas. Então já há uma preocupação do governo, muito mais fortemente do IBAMA. O IBAMA realmente está um pouco na frente dos outros órgãos, né? O Ministério da Agricultura e a Anvisa agora que estão mais preocupados, o IBAMA já está preocupado um tempo anterior, então já há uma preocupação, já há essa preocupação desses órgãos governamentais de chamar as indústrias produtoras, né, desses agrotóxicos e tentar ver com elas qual é a maneira que a gente possa estar minimizando esses efeitos. Com relação ao agricultor, né, ele precisa, evidentemente, tomar alguns cuidados especiais. Se ele estiver perto de uma monocultura desse tipo, e que ele sabe que é uma aplicação por avião, ele tem que entrar em contato imediato com a fazenda que vai fazer essas aplicações e pedir para a fazenda avisar antecipadamente quando ele vai fazer a aplicação e ele, no dia da aplicação, na época da aplicação, ou ele retira as colmeias que ele tem lá, ou ele vai lá e fecha as colmeias durante um período de aplicação. Então, ele vai não é que ele vai resolver a questão, mas ele vai minimizar o envenenamento. Mas a gente tem que lembrar também que não é só a questão do apicultor, né? E ele está perdendo, porque o apicultor a gente vê a colmeia, porque sabe que a colmeia está lá, a gente olha a colmeia e vê se morreu ou não. O problema maior é que nessas regiões, nessas matas onde são os apiários, nós temos muitas outras espécies de abelhas, principalmente as abelhas sem ferrão, né, essas jataís, essas melítonas, que tem muito na região amazônica, por exemplo, são abelhas lindíssimas e que têm uma importância muito grande para a polinização das plantas. Né, e que também, que a gente não vê, que elas estão lá na natureza, mas a gente não tem controle disso, que a gente não vê. E que certamente vão morrer também da mesma maneira que morrem as abelhas do apiário. Esse é o grande prejuízo. É para essas outras abelhas que a gente não vê e que vão morrer no campo, sem que a gente possa contabilizar isso ou realmente comprovar que o agrotóxico matou. Né? E essas abelhas são extremamente importantes, não aí nós estamos falando em produção de mel, estamos falando em polinização de plantas e produção de alimento. Né? A ordem, em termos mundiais, da perda dessas abelhas, desses polinizadores, né, é estimado em $540 milhões. Se desaparecerem esses polinizadores, a ordem é mais ou menos nessa faixa de perda de alimentos. Então, é um absurdo a gente estar matando a galinha dos ovos de ouro. Quem que poliniza as plantas? Quem é que aumenta a produção de alimento? Quem é responsável? São as abelhas e os outros polinizadores. Então nós temos que preservar isso, porque se a gente perder as abelhas, nós não temos quem vai fazer a polinização das plantas e a produção de alimento vai diminuir drasticamente no mundo.
Ô, professor, eu não sei se nem se o senhor, porque o senhor está fazendo uma pesquisa específica sobre isso, mas não tem como eu ouvi-lo e não lembrar da questão dos transgênicos, que na Europa, por exemplo, até nos Estados Unidos, já tivemos problemas com relação a isso, a interferência dos transgênicos e a questão das abelhas. O senhor tem acompanhado isso? Até que ponto também essa chegada, com tamanha força dos produtos transgênicos no Brasil, hoje mais de 70% da nossa produção de milho, para o nosso susto, já é transgênica, mais de 80% de soja. O senhor tem acompanhado? Há realmente um perigo também? Quer dizer, seriam dois perigos para as nossas abelhas e insetos no geral?
Eu tenho acompanhado isso de perto, sim. Nós ainda não temos, como essa questão dos transgênicos é uma questão bastante recente em termos de quantidade. Então, nós não temos ainda, os cientistas ainda não têm ainda uma posição clara a respeito disso. Olha, realmente o transgênico está comprometendo a vida e a presença das abelhas ou não? Tem muitas pesquisas que estão em andamento, mas nós não temos ainda uma posição muito clara. Nós tivemos agora lá num evento do Rio Grande do Sul, o Congresso Brasileiro de Apicultura, onde isso foi discutido. Muito discutido, mas não há uma posição clara ainda, porque o número de pesquisas ainda não é suficiente para dizer, né, se ela está influenciando ou não, se os transgênicos estão influenciando ou não. Então, ainda nós preferimos, evidentemente, com prejuízos ou não, aguardar um pouco mais para se posicionar. O que nós sabemos é que, por exemplo, o mel brasileiro que possivelmente vai chegar à Europa, que tiver contaminado por produtos, por pólen transgênicos, ele está tendo uma rejeição muito grande na Europa. Então, há um prejuízo para o apicultor nessa direção. Mas com relação à mortalidade de abelha, realmente se mata, as abelhas não matam, nós ainda não temos uma conclusão nessas pesquisas. Elas estão se iniciando, estão começando nessa direção e ainda vamos levar algum tempo para a gente ter um posicionamento mais claro se realmente o transgênico tem alguma influência na mortalidade das abelhas ou não. O que a gente sabe é que o pessoal da Europa tem uma preocupação muito grande em consumir transgênico. Então, eles não querem mel brasileiro que tenha transgênico. Isso é verdade.
Professor, olha, eu já quero convidar o senhor para voltar. O senhor vê que agora, ainda mais que eu descobri que o senhor também está pesquisando esse tema, que é outro ponto super importante, essa questão dos transgênicos, gente, que não é só a modificação da semente, isso traz modificações para o meio ambiente à volta. E eu quero já deixar o convite para o senhor voltar, viu, professor, para falar conosco um pouco mais sobre isso.
Olha, eu estou à disposição de vocês, a hora que vocês precisarem, é só me ligar, estou aqui à disposição tranquilamente.
Muito obrigado.
O que eu quero deixar muito claro é assim, que a gente não pode pensar só na questão da produção do mel. A importância das abelhas, ela não está só na produção do mel. Ela é extremamente importante. Nós temos 20 mil espécies de abelhas, precisamos preservá-las, mas a maior importância dela está na questão da polinização. E para dar um dado muito próximo de vocês ali, por exemplo, a castanha do Pará, né? Se não tiver abelha, ela não se produz. Por quê? A castanha é uma árvore muito alta. Quem é que vai fazer aquela polinização daquelas flores lá em cima? São as abelhas. Se não tiver abelha para subir naquela altura de 30 metros, não, vai ser um custo muito alto para pôr uma pessoa lá em cima, em cada castanheira, fazendo a polinização para produzir castanha. Então, se desaparecer as abelhas, por exemplo, da região amazônica, vocês perderão toda a produção de castanha na Amazônia. Então, essa é a grande importância das abelhas. É isso que o pessoal precisa ter um olhar diferente para isso.
Muito obrigada, professor. Até uma próxima ocasião, em breve, viu? Bom dia.
Tá bom. Estou à disposição.
Obrigada, professor.
Obrigado.